Privilégio novamente estarmos diante do Senhor e da sua palavra.
É um santo privilégio estar uma vez mais delante do Senhor e delante de sua palavra.
Então, para redimirmos o tempo, vamos direto a João capítulo 15.
Então, para redimir o tempo, vamos ir diretamente a João capítulo 15.
Os versículos 1 a 17.
Vamos a ler desde o versículo 1 ao 17.
Eu vou pedir meu amigo Pablo para ler.
Vou pedir ao irmão Pablo para falar. João 15.
De 1 a 17.
Del 1 al 17. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y lo recogen, y los echan en el fuego y arde. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis así en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros.
Colocamos tua santa palavra em tuas mãos, Senhor.
Colocamos tus santas palavras em tus manos, Senhor.
Te rogamos que o Senhor abençoe e possa falar mais uma vez conosco.
E rogamos que o Senhor possa falar e bendiga uma vez mais este tempo.
Que teu Santo Espírito seja sobre nós.
Que tu Santo Espírito seja sobre nós.
Possa abrir os nossos olhos.
Puedas abrir nossos olhos.
Para ter uma visão mais clara do Senhor.
Para ter uma visão mais clara do Senhor.
E da obra que o Senhor está fazendo conosco.
Y de la obra que el Señor está haciendo con nosotros.
En nombre de Jesucristo para tu gloria.
En nombre del Señor Jesucristo para tu gloria.
Tengo que levantar para yo no diminuir. Creo que sí. Nós vamos ressaltar dois versículos.
Vamos a ressaltar dois versículos.
João capítulo 15.
João capítulo 15.
Especialmente o versículo 16.
Especialmente o versículo 16.
Não foram vocês que me escolheram.
Não foram vocês os que me escolheram.
Pelo contrário, eu os escolhi.
Por el contrario, yo fui quien los escogí.
Y os designei para que vão e dê fruto.
E los he puesto para que vayáis y llevéis fruto.
E o fruto de vocês permaneça.
Y el fruto de ustedes permanezca.
A fim de que tudo que pedir em meu nome ao Pai,
a fim de que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre,
ele lhes conceda.
Él los se los conceda.
E também João capítulo 15.
También Juan capítulo 15.
Versículo 8.
Versículo 8.
Nisto é glorificado meu Pai.
En esto es glorificado mi Padre.
Que vocês deem muito fruto.
Que ustedes den mucho fruto.
Assim mostrarão que são meus discípulos.
Assim manifestarão que são meus discípulos.
O peso que o Senhor tem colocado ao meu coração nesses dias.
El peso que el Señor ha colocado en mi corazón en estos días.
É sobre o chamamento para o discipulado.
Es el llamamiento para el discipulado.
E para a frutificação.
E para frutificação.
Parece que a nossa geração se tornou estéril e superficial.
Tal parece que nossa geração se ha vuelto estéril e superficial.
Por um lado, por falta de compreender esse chamamento.
Por falta, a vezes, de compreender este chamamento.
Esse chamamento de sermos seguidores radicais pelo Senhor.
Este chamamento de ser seguidores radicais por el Senhor.
E por isso não produzimos o fruto que Ele espera.
E por isso não se produz o fruto que o Senhor espera.
João capítulo 15 fala muito claramente do propósito do Senhor.
Juan capítulo 15 habla muy claramente el propósito del Señor.
Por um lado sobre o seu discipulado.
Por un lado sobre su discipulado.
E por outro lado sobre a frutificação.
Y por otro lado acerca de dar fruto.
O olhar para João é como visualizar o universo.
Mirar para Juan es como hacer una mirada al universo.
Pelo buraco de uma fechadura.
Por el hueco de una cerradura.
Você consegue olhar pouca coisa.
Você consegue ver poucas coisas.
Tamanho da grandeza que é o Evangelho de João.
El tamaño de la grandeza lo que es el Evangelio de Juan.
Agora, quando você chega em João 15.
Ahora cuando usted llega a Juan 15.
Você encontra ali o aspecto essencial do chamamento.
Allí usted encuentra el aspecto esencial del llamamiento.
Não há como conseguir deslumbrar ou compreender todas as coisas.
No hay como conseguir de compreender todas as coisas.
De tão rico que é.
Tan rico que é.
Por mais que alguém se esforce.
Por mais que algum de nós se esforce.
Sempre vamos ficar, digamos, na periferia.
Sempre vamos a quedar en la periferia.
Alguns dizem que olhar para João 15 é como entrar em Nárnia.
Alguns dizem que mirar como Juan 15 é como entrar em Nárnia.
Você começa a dar os primeiros passos.
Você começa a dar os primeiros passos.
E vai ver que há um mundo impossível de prescrutar, de tocar em tudo.
E você vai dar-se conta que há um mundo impossível de tocar todas as coisas.
Mas o Senhor nos revelou a sua palavra.
Mas o Senhor nos revelou a sua palavra.
E aquilo que Ele quer falar conosco está aqui nas Escrituras Sagradas.
E aquilo que o Senhor quer falar conosco está aqui nas Escrituras Sagradas.
Quando olhamos quatro Evangelhos.
Quando miramos quatro Evangelhos.
Vemos Jesus em três níveis de ministério.
Vemos a Jesus em três níveis em seu ministério.
Uma hora Ele está entre a multidão como evangelista.
Em um momento Ele está entre a multidão como evangelista.
Aquela multidão que quer pão e milagre.
Aquela multidão que quer pão e milagres.
Outra hora Ele está em Jerusalém como a obra que Ele deveria fazer.
Em outro momento Ele está em Jerusalém fazendo a obra que Deus lhe havia encomendado
fazer. Ali Ele está no meio do seu povo no contexto da lei.
Allí el Señor está en medio de su pueblo en el contexto de la ley.
Você o encontra como un profeta y un mestre.
Usted encuentra a Jesús allí como un profeta y un maestro.
Y claro, como enviado de Dios.
Y claro, como un enviado de Dios.
Mas cuando você chega en João.
Mas quando você chega al Evangelio de Juan.
Você vai ver ele no ministério essencial.
Usted va a ver a Jesús tratando lo esencial.
Já não é tanto com a multidão.
Já não é com as multitudes.
E o seu foco já não é tanto Jerusalém.
Isso, o foco já não é Jerusalém.
Ele está como bom pastor.
Ele está como el buen pastor.
No ministério mais restrito aos discípulos e em Betânia.
Em um ministério mais restringido aos discípulos e em Betânia.
Poderíamos ilustrar como ele transitando no tabernáculo.
Podríamos decir como él en, transitando por el tabernáculo.
Una hora está en el atrio exterior.
En una hora él está en el atrio exterior.
Otra hora en el lugar santo.
En, después en el lugar santo.
Y otra hora en el santo dos santos.
Y después en el lugar santísimo.
No capítulo 13 al 17 él está llevando sus discípulos al santísimo.
En el capítulo 13 al 17 él está llevando sus discípulos al santísimo.
Y allí él está abriendo su corazón.
Y allí él está abriendo su corazón.
Y cuán importante comprendermos esas cosas.
Y cuán importante es comprender estas cosas.
Porque às vezes estamos só no átrio exterior, no lugar santo.
Porque às vezes só estamos no átrio exterior ou no lugar santo.
O João apresenta Jesus como filho de Deus.
Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios.
Él presenta a su divinidad.
Él nos muestra su divinidad.
Al mismo tiempo a su humanidad.
Al mismo tiempo su humanidad.
Entonces él revela, Jesús se reporta a sí mismo 7 veces como o eu sou.
Y allí Jesús se revela a sí mismo 7 veces como el yo soy.
Eu sou o pão da vida em João 6.
Yo soy el pan de la vida en Juan 6.
Eu sou a luz do mundo em João 8.
Yo soy la luz del mundo en Juan 8.
Eu sou a porta das ovelhas em João 10.
Yo soy la puerta de las ovejas en Juan 10.
E ali eu sou o bom pastor.
Yo soy allí el buen pastor.
Eu sou a ressurreição e a vida no capítulo 11.
Yo soy la resurrección y la vida en el capítulo 11.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida no capítulo 14.
Yo soy el camino, la verdad y la vida en el capítulo 14.
E por fim, no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira.
E no capítulo 15, eu sou a vid verdadeira.
Interessante que no Velho Testamento videira era um símbolo do povo de Deus.
Interessante que a vid no Antigo Testamento era um símbolo do povo de Deus.
O povo de Deus foi chamado para representar o testemunho do Senhor.
O povo de Deus foi chamado para representar o testemunho do Senhor.
E Deus proveu a eles tudo o que eles precisavam para ser esse testemunho.
E Deus lhe deu a eles tudo o que eles necessitavam para ser esse testemunho.
Mas algo aconteceu.
Mas algo sucedeu.
Infelizmente.
Infelizmente.
Vamos no capítulo 5 de Isaías.
Vamos al capítulo 5 de Isaías.
Nós podemos ler do 1 ao 7, eu vou pedir Pablo que leia para ganharmos tempo.
Vamos a leer del 1 al 7 del capítulo 5 de Isaías. ¿Qué dice? Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada.
No preciso explicar porque está muy claro.
No se necesita explicar porque está muy claro.
Mas eu quero ressaltar algo do versículo 5.
Mas eu quero ressaltar algo allí en el versículo 5.
E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha.
E agora lhes mostrarei o que eu vou fazer a minha vinha.
Vou retirar a cerca que está ao redor.
Le quitaré su vallado.
Para que a sirva de pasto.
E será consumida por tuya essa cerca.
Derrubarei o seu muro para que ela seja pisoteada.
E será olhada.
Você está vendo que aparece uma cerca e um muro?
Você está vendo que aparece uma cerca e um muro?
Você se lembra que temos falado do muro que protege e representa responsabilidade espiritual?
Vocês recordam que estivemos falando do muro que protege, que representa a responsabilidade espiritual?
Aqui o Senhor está dizendo que vai tirar a cerca e o muro.
Aqui o Senhor está dizendo que ele vai quitar a cerca e o muro.
A cerca fala de proteção.
A cerca fala de proteção.
E o muro fala de limite.
E o muro nos fala dos limites.
O limite demonstra a ordem de Deus e a santidade de Deus.
O limite nos fala a ordem de Deus e a santidade de Deus.
Mas Israel se contaminou com os povos.
Mas Israel se contaminou com os povos.
Perdeu seu propósito.
Perdeu seu propósito.
Agora Deus está como que dizendo.
Agora como que Deus está dizendo?
Por que ainda vou proteger vocês?
Por que agora os vou proteger a vocês?
A cerca protetora é para que possamos dar fruto.
A cerca que os protegia era para que vocês pudessem dar fruto.
Deus não tem propósito simplesmente em proteger o homem.
Deus não tem só o propósito de proteger o homem.
Seu propósito é com seu filho e seu reino.
Seu propósito tem que ver com seu filho e seu reino.
Mas Deus protegeu Israel.
Mas Deus protegeu Israel.
E eles produziram espinhos no lugar de uvas.
E eles produziram espinhos em vez de uvas.
Agora Deus está tirando a sua cerca protetora.
Agora Deus está quitando sua cerca protetora.
E também liberando os muros.
E também liberando, quitando os muros.
Ou seja, quer dizer que aquela proteção de Deus seria retirada.
Ou seja, quer dizer que a proteção que Deus lhe havia dado ao seu povo ia ser quitada.
Israel foi pelo menos duas vezes ao cativeiro.
Israel, por lo menos, foi duas vezes ao cativeiro.
O cativeiro da Síria.
Cautiverio de Assíria.
E o cativeiro babilônico.
E o cautiverio de Babilônia.
Nós precisamos considerar seriamente isso.
Nosotros necesitamos considerar seriamente eso.
A vinha representa o povo de Deus aqui.
La viña representa el pueblo de Dios aquí en la tierra.
E Deus protegeu e cuidou do seu povo.
Y Dios protegió y cuidó a su pueblo.
Protegeu dos inimigos.
Protegió de los enemigos.
Mas se perde o propósito de Deus.
Mas si se pierde el propósito de Dios.
O povo passa a girar em torno de si mesmo.
Y el pueblo pasa a girar en torno de sí mismo.
Agora ele quer usar as bênçãos de Deus para benefício próprio.
Ahora ellos quieren usar las bendiciones de Dios para benefício próprio.
Então Deus tem que tirar suas mãos protetoras.
Então Deus vai quitar suas mãos protetoras.
E infelizmente os inimigos vão entrar.
E vão entrar infelizmente os inimigos.
Deus também nos protege hoje no seu filho.
Deus também hoje nos protege em seu filho.
Mas será que temos compreendido o seu propósito?
Mas será que nós outros entendemos qual é o propósito disto?
Ou nós vamos também como Israel provocar que Deus deixe de nos proteger?
E será que de pronto nós vamos actuar como Israel, provocando que Deus quite sua proteção de nós?
Muitas vezes, às vezes achamos que Deus é obrigado a nos proteger.
Às vezes nós pensamos que Deus está obrigado a proteger-nos.
Como se fôssemos o centro do propósito de Deus.
Como se nós fôssemos o centro do propósito de Deus.
Nós vamos entender no livro de João, capítulo 15.
E nós vamos entender no livro de João
que o propósito de Deus é que possamos produzir frutos.
Que o propósito de Deus é que nós podamos dar fruto.
Se não produzirmos frutos.
Se não damos frutos.
Então ele vai deixar de nos proteger.
Então ele vai quitar sua proteção.
Ou seja, a vara será cortada.
Ou seja, vamos a ser cortados.
Mas se produzirmos frutos.
Mas se produzirmos frutos.
Ele vai nos limpar para que possamos dar mais fruto.
Ele nos vai limpar para que podamos dar muito mais fruto.
Há várias passagens no Velho Testamento que fala da videira.
Há vários passagens no Antigo Testamento que falam de la vid.
E nós não podemos gastar tempo agora com isso.
E nós agora não podemos gastar tempo com isso.
Mas se você pegar uma chave bíblica ou mesmo a Bíblia online.
Mas se você tomar uma referência bíblica ou uma Bíblia em linha,
você vai encontrar facilmente.
Você vai encontrar facilmente.
Vou apenas ressaltar dois versículos de Jeremias.
Eu vou apenas ressaltar dois versículos em Jeremias.
Um está no capítulo 2, verso 21.
Um está no capítulo 2, verso 21.
Eu mesmo a plantei como videira excelente.
Eu mesmo a plantei como vid excelente.
Da semente mais pura.
De la semilla más pura.
Como então você se tornou uma planta degenerada?
Como você se volviu uma planta degenerada?
Como se tornou numa videira brava?
Como você se volviu numa videira brava?
O próprio Deus estava, digamos, surpreso com isso.
Deus mesmo estava surpreendido com isto.
Como pode chegar a tal ponto?
Como você pode chegar a tal ponto?
Depois de tudo que o Senhor fez.
Depois de todo o que o Senhor hizo.
Quando chegamos no capítulo 12 de Jeremias.
Quando chegamos ao capítulo 12 de Jeremias.
Nós temos uma surpresa.
Nós temos uma surpresa.
Como que a videira chegou a se tornar como um espinheiro?
Como que a vid se tornou um espino?
Capítulo 12, versículo 10.
Capítulo 12, versículo 10.
Muitos pastores destruíram a minha vinha.
Muitos pastores han destruído mi viña.
E pisaram o meu campo.
Olharam minha heredade.
Fizeram da porção que era o meu prazer.
Volvieron la porción que era preciosa.
Un deserto.
Un desierto.
¿A quién Dios está culpando?
¿A quién Dios está culpando?
¿A quién él está responsabilizando?
¿A quién él está responsabilizando?
Porque las cosas no acontecen por acaso.
Porque las cosas no suceden por acaso.
Él está diciendo que fueron los pastores.
Él está diciendo que fueron los pastores.
Entonces ahora nosotros tenemos una grande responsabilidad con la liderança de la iglesia.
Entonces ahora nosotros tenemos una gran responsabilidad con el liderazgo de la iglesia.
Porque muchas de las veces la videira puede ser degenerada.
Porque muchas de las veces la vid puede ser hollada
pelo mau trabalho da liderança.
Por el mal trabajo de aquellos que sirven.
Porque Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira.
Porque Jesus vai dizer: eu sou a vid verdadeira.
Meu pai é o agricultor.
Mi padre el labrador.
Mas quando você chega em 1 Coríntios 3.
Mas quando você chega a 1 Coríntios 3.
Você vai encontrar que Paulo se refere à igreja.
Você vai encontrar que Paulo se refere à igreja.
Como lavoura de Deus e edifício de Deus.
Como labranza de Deus e edifício de Deus.
E que os obreiros eram cooperadores de Deus.
E que os obreros eram cooperadores de Deus.
Ou seja, que Deus cultiva a sua videira.
Ou seja, que Deus cultiva a sua vid.
Deus cultiva a sua lavoura.
Dios cultiva su labranza,
que es la iglesia,
que es la iglesia,
usando sus trabajadores,
usando a sus trabajadores.
Mas los trabajadores no pueden trabajar a su propia manera.
No, mas los trabajadores no pueden trabajar de su propia manera.
Ellos realmente precisan apenas cooperar con Dios de la manera de Dios.
Ellos necesitan apenas cooperar con Dios de la manera que Dios lo hace.
Israel infelizmente cometió un gran equívoco.
Entonces Israel cometió infelizmente una gran equivocación.
Ellos dejaron de girar en torno de
Dios. Ellos dejaron de girar en torno a Dios.
Pasaron a girar en torno de sí mismo.
Y pasaron a girar en torno a sí mismos.
Y una vez que ellos se tornaron la centralidad de la casa de
Dios. Y una vez ellos se volvieron la centralidad de la casa de Dios.
La única cosa que podemos producir.
La única cosa que nosotros podemos producir.
Son espinos de la carne.
Son espinos de la carne.
Se não cuidarmos, esse também é o nosso problema.
E se nós não estamos atentos, pode ser também nosso problema.
Eles usavam tudo que diz respeito à lei de Moisés.
Eles usavam todo o que estava respeito à lei de Moisés.
Eles tinham a liturgia e o templo.
Eles tinham o culto e o templo.
Aparentemente estava tudo normal.
Aparentemente estava tudo bem.
Mas não havia realidade espiritual.
Mas não havia uma realidade espiritual.
Eles deixaram de ser a casa de Deus.
Eles deixaram de ser a casa de Deus.
E se tornaram um movimento judaico.
E se volvieron um movimento.
Na época de Jeremias, Jeremias profetizou a destruição que viria.
Na época de Jeremias, ele profetizou a destruição que vendria.
Mas eles clamavam.
Mas eles diziam.
Segurando, dizendo, templo de Deus, templo de Deus.
Dizendo, templo de Deus, casa de Deus.
Ou seja, Deus não vai destruir a sua casa.
Ou seja, Deus não vai destruir sua casa.
Jeremias está equivocado.
Jeremias estava equivocado.
Mas Jeremias via o incêndio chegando.
Mas Jeremias via um incêndio que vinha chegando.
O fogo já consumiu seu coração.
O fogo já estava consumindo seu coração.
E Jeremias gemia diante de Deus e diante do povo.
E Jeremias gemia diante de Deus e diante do povo.
Ele via o inimigo chegando porque a proteção de Deus foi retirada.
Ele via o inimigo chegando porque a proteção de Deus havia sido retirada.
Mas como Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém,
Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas,
que matas a los profetas,
vocês apedrejam os que te forem enviados,
vocês apedrejam aqueles que lhes são enviados.
Eles não queriam ouvir os profetas,
eles não queriam ouvir a los profetas,
eles ouviam falsos profetas,
eles ouviam falsos profetas.
Mas os profetas verdadeiros eram perturbadores de Israel,
e os profetas verdadeiros eram considerados perturbadores.
Eles não acreditavam que poderia vir juízo,
eles não pensavam que podia vir o juízo.
Mas aquela casa se tornou apenas uma casca.
Mas aquela casa se volvió apenas uma casca.
E não mais o testemunho de Deus.
E não era o testemunho de Deus.
Então Deus tirou suas mãos.
Então Deus quitou sua mão.
E agora o adversário veio pelejar contra eles.
E agora o adversário vino a pelear contra eles.
E eles foram levados cativos
para Babilônia. E eles foram cautivos levados a Babilônia.
Irmãos, isso é uma grande advertência para nós.
Hermanos, isso é uma grande advertência para
porque
nós.
Porque quando você olha a história da igreja,
porque quando você mira para trás a história da igreja,
em alguns momentos você vê a videira de Deus em várias gerações e lugares.
E você mira para trás, você vê a vida de Deus em várias gerações e lugares.
Algumas frutificaram por longo tempo.
Algumas deram fruto por muito tempo.
Mas quando deixou de ser o movimento de Deus.
Pero cuando se dejó de ser un movimiento de Dios.
Se tornar um movimento, um monumento humano.
Se volvió un monumento humano.
Você percebe a diferença?
Você percebe a diferença?
Uma coisa é Deus coordenando e frutificando.
Una cosa es Dios coordinando algo y esto dando fruto.
Outra coisa é o homem controlando.
E outra coisa é quando o homem está controlando.
Em lugar de frutificação espiritual.
E em vez de haver fruto espiritual.
Temos uma imitação espiritual.
Temos algo que é uma imitação espiritual.
Então, por várias vezes na história da igreja ocorreram divisões.
Em várias vezes da história da igreja ocorreram divisões.
Devastações.
Devastações.
E aquela obra terminou.
E aquelas obras terminaram.
E o povo foi levado cativo por várias prisões espirituais.
E o povo foi cautivo em várias prisões espirituais.
Então, quando Jesus falou sou a videira verdadeira.
Então, quando Jesus disse, eu sou a vid verdadeira.
Isso chegou até nós.
E isso chegou até nós.
Agora está dizendo que nós somos os ramos.
Agora está dizendo que nós somos os pâmpanos.
O ramo que produz fruto, ele vai limpar para que produza mais frutos.
O pâmpano que produz fruto, ele vai limpar para que dê mais fruto.
E aquele ramo que não produz fruto, ele vai cortar.
E aquele pámpano que no produce fruto, él lo va a cortar.
Eso no debe generar temor en nuestro corazón.
Eso no debería generar temor en nuestro corazón.
No deberíamos considerar seriamente la palabra de
Dios. No deberíamos tomar en serio la palabra de Dios.
¿Será que la historia de Israel no debe nos asombrar?
¿Será que la historia de Israel no nos debería asombrar?
Israel perdió la conciencia de la majestad de
Dios. Israel perdió la conciencia de la gran majestad de Dios.
Es como si Dios no estuviese más con
ellos. Es como si Dios ya no estuviera más con ellos.
Es como si Dios no controlasse todas as
coisas. É como se Deus não estivesse controlando todas as coisas.
Às vezes o povo de Deus se reúne.
Hoje às vezes o povo de Deus está reunido.
Mas não há consciência da presença de Deus.
Mas não há consciência de que Deus está em meio deles.
Da soberania de Deus.
Da soberania de Deus.
Não ficamos mais assombrados e com coração temeroso.
Já não estamos assombrados nem temos corações temerosos.
Então agora o povo passa a se congregar em torno de si e para si.
Agora o povo passa a reunir-se em torno de si e para si.
É um perigo nos tornarmos apenas uma imitação espiritual.
É um peligro volvernos apenas solamente uma imitação espiritual.
Fazemos as coisas para contentamento nosso.
E fazer as coisas para agradarnos a nós mesmos.
João 15 nos chama ao discipulado.
João 15 nos vai chamar ao discipulado.
E a frutificação.
E a dar fruto.
Ele espera frutos de nós.
Deus espera fruto de nós.
Os estudiosos das escrituras.
Os estudiosos das escrituras.
Especialmente um erudito chamado F.F. Bruce.
Especialmente el erudito F.F. Bruce.
Ele diz que no templo de Herodes havia uma videira de ouro.
Ele disse que no templo de Herodes havia uma vid de ouro.
Os judeus se alegravam com aquilo.
E os judeus se gozavam com
aquilo. Aquilo era um símbolo de para representar que eles ainda eram a videira de Deus.
E aquilo era como um símbolo que representava que eles eram a vid de
Deus. Mas a presença de Deus já não estava mais
com eles. Mas a presença de Deus não estava já com eles.
Às vezes falamos que somos o candelabro de ouro.
Às vezes nós outros falamos que somos o candeleiro de ouro.
Somos.
Somos.
Se a presença de Deus estiver conosco.
Se Deus está conosco.
Se a aprovação de Deus está conosco.
Se Deus está aprovando as coisas.
Mas se Deus não estiver aprovando as coisas.
Mas se Deus não está aprovando as coisas.
Se a presença de Deus não estiver conosco.
Se a presença de Deus não está conosco.
Se não estivermos frutificando o fruto que Ele espera.
E se não estamos dando o fruto que Ele espera.
Corremos o risco como Israel.
Corremos o risco como Israel.
De sermos apenas uma imitação.
De ser apenas só uma imitação, uma imagem.
De ser disciplinados por Deus.
E de ser corretos. Regidos por Deus.
Agora é muito importante entender o ministério do nosso Senhor Jesus.
Agora é muito importante entender o ministério do Senhor Jesus.
Você vai encontrar em várias vezes que ele vai buscar fruto.
Você vai encontrar que ele sempre está buscando fruto.
E ele reclama com os mestres de Israel.
E ele até reclama com os maestros de Israel.
Que eles não entendiam as escrituras.
Que eles não entendiam as escrituras.
É muito irônico isso.
É muito irônico isso.
No capítulo 19 de Mateus.
No capítulo 19 de Mateus.
Ele responde para os mestres.
Ele responde para os maestros.
Vocês não têm lido as escrituras?
Vocês não han leído as escrituras?
Eles eram os escribas.
Eles eram os escribas.
Mas é como se Jesus estivesse falando.
É como se Jesus lhes estivesse dizendo.
Vocês não estão lendo as escrituras.
Vocês não estão lendo a palavra.
Vocês estão lendo elas com o óculos da opinião de vocês.
Vocês estão lendo as escrituras com os lentes da opinião de vocês.
Então quando vocês lêem as escrituras.
Então quando vocês vão nas escrituras.
Vocês já estão com os pensamentos formados.
Então vocês já têm uns preconceitos formados.
Por mais que tenha ali os pensamentos de Deus.
Por mais que a palavra contenha os pensamentos de Deus.
Eles encontravam apenas os seus próprios pensamentos.
Eles apenas encontravam seus próprios pensamentos.
Então ele também fala em Mateus 22.
Então ele também fala em Mateus 22.
Vocês estão errando porque não conhecem as escrituras.
Vocês estão equivocando-se porque não conhecem as escrituras.
E nem o poder de Deus.
E nem o poder de Deus.
Lembre-se que eles eram mestres.
Recuerde que ellos eran maestros.
Então nós temos que ter cuidado com a lente da nossa religiosidade.
Então nós temos que ter cuidado com os lentes de nossa religiosidade.
Com a interpretação equivocada.
E com as interpretações equivocadas.
Você se lembra que João Batista, quando ele veio no seu ministério?
Vocês recuerdan que quando Juan el Bautista vino en su ministerio?
Ele disse aos fariseus.
Él decía a los fariseos.
E aos saduceus.
Y a los saduceos.
Raça de víboras.
Raça de víboras.
Quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
¿Quién les enseñó a oír de la vida de la ira venidera?
Frutos dignos de arrependimento.
Produzir frutos dignos de arrependimento.
Já está posto o machado à raiz das árvores.
Já está posta la hacha a la raíz de las árboles.
Toda árvore pois que não produz bom fruto.
Todo árbol que no produce buen fruto.
É cortada e lançada no fogo.
Es cortado y lanzado en el fuego.
O Senhor não espera aparência.
El Señor no quiere apariencia.
Ele vem buscar de fato fruto.
Él viene de hecho a buscar fruto.
É isso que espera, realidade espiritual.
Es eso que el Señor espera en nosotros, una realidad espiritual.
Quando tivermos entendimento claro do Espírito da Palavra.
Então, solamente quando temos entendimento claro do Espírito da Palavra,
poderemos ter real crescimento em vida e frutificação.
Podemos ter crescimento real em vida e dar fruto.
Lembre-se que eles eram mestres das Escrituras.
Recuerde que eles eram maestros das Escrituras.
Mas não produziram o fruto que Deus esperava.
Mas não produziam o fruto que Deus esperava.
Então, que nenhum de nós venha se orgulhar.
Que nenhum de nós venha, então, a enorgulhecer-se.
Por conhecermos, digamos, as Escrituras.
Porque conhecemos, digamos, as Escrituras.
Ou por estarmos reunindo de alguma forma que achamos que é mais adequada.
Ou porque nós estamos reunindo de uma forma que achamos mais adequada.
O Senhor vem buscar fruto.
O Senhor quer buscar fruto.
Não aparência.
Não aparências.
Quando chegamos em Mateus 15.
Quando chegamos a Mateus 15.
Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram.
Então os discípulos se aproximaram a ele e perguntaram.
Você sabe, mestre, que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram o senhor falar assim?
Você sabe, maestro, que os fariseus ficaram ofendidos com suas palavras?
Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou.
E Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou
será arrancada pelas raízes.
Será arrancada por las raíces.
Mateus 15, versos 12 a 14.
Mateus 15, versos 12 ao 14.
Deixem eles.
Dejá-los.
São cegos, são guias cegos.
São cegos, guias de cegos.
Se um cego conduzir o outro cego,
e se o cego guiar o cego,
ambos cairão no buraco.
Ambos cairão no lodo.
Você está vendo que o Senhor buscava fruto?
Você está vendo que o Senhor buscava fruto?
Não aparência.
E não aparências.
Você acha que mudou o coração do Senhor?
Você crê que o coração do Senhor ha cambiado?
Não, ele não mudou.
Não, ele não ha cambiado.
Olhem também Lucas 13, versículos 6 a 9.
Miren também em Lucas 13, versículo
6 a 9.
6 a 9.
Pedi meu amigo para ler.
Vou ler. Dice: dijo também esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Y no lo halló. Córtala para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo caga alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortaré después.
Tem expositor famoso no Brasil que partiu recentemente.
Há expositor famoso no Brasil que partiu recentemente.
Ele era erudito, mas homem piedoso.
Ele era erudito, mas também homem piedoso.
Tem uma Bíblia com os comentários dele e outros comentários que ele escreveu.
Tem há uma Bíblia com os comentários dele e outros comentários que ele escreveu.
Seu nome é Russell Shedd.
Seu nome é Russell Shedd.
Alguém muito respeitado.
Alguém muito respeitado.
E ele falou o seguinte.
E ele falava o seguinte:
os 3 anos representam os séculos que Israel gozou dos privilégios da aliança.
Os 3 anos representam os siglos que Israel disfrutou da antiga aliança.
E que culminaram no ministério de Jesus.
E que se terminaram no ministério de Jesus.
Mas quando Jesus veio, não achou fruto.
Mas quando o Senhor vino, não achou fruto.
Então, no lugar do juízo cair, ele deu mais uma prerrogativa de 1 ano.
Então, em vez de o juízo cair, ele deu um prazo de 1 ano.
Então, o Russell Shedd acredita.
Então, nosso irmão crê.
Que esse tempo que o Senhor alongou um pouco mais.
Que esse tempo que o Senhor aplazou um pouco mais.
Foi do Pentecostes até o ano 70.
Foi desde Pentecostes até o ano 70.
Eles poderiam se arrepender e receber Jesus como Messias.
Eles poderiam arrepentir-se e receber ao Senhor Jesus como Messias.
Mas eles perseguiram Jesus como se ele fosse um impostor.
Mas eles perseguiram a Jesus como se ele fosse um impostor.
Então Jesus sentenciou Jerusalém.
Então Jesus deu uma sentença a Jerusalém.
E veio uma grande batalha de Roma contra Jerusalém.
E viu uma grande batalha de Roma contra Jerusalém.
E Jerusalém foi destruída.
E Jerusalém foi destruída no ano 70.
Então, mais uma vez.
Então, uma vez mais.
Nós encontramos o Senhor procurando fruto.
Então, encontramos ao Senhor buscando fruto.
E quando ele não encontra.
E quando ele não encontra.
Ele vem mostrar que essa árvore está roubando os nutrientes da terra.
Ele vem a mostrar que aquele árvore está roubando-se os nutrientes da terra.
Então, ele tira seu cerco protetor.
Entonces él quita su cerco protector
y permite la invasión o la devastación.
Y permite la devastación y la destrucción.
Lo que yo estoy hablando de Russell Shedd no es una doctrina.
Lo que yo estoy hablando de Russell Shedd
Não é uma doutrina.
Não é uma doutrina.
Mas é uma aplicação muito interessante.
Mas é uma aplicação muito interessante.
Nós podemos ler mais uma vez, eu estou falando sobre fruto e o perigo da imitação.
Nós podemos ler uma vez mais de el fruto e el peligro da imitação.
Em Mateus 7, versículos 15 a 19.
Mateus 7, versículo 15 ao 19.
Eu vou ler aqui alguns trechos.
Eu vou ler aqui alguns passagens.
Cuidado com os falsos profetas.
Cuidado com os falsos profetas.
Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas.
Eles vêm a vocês vestidos com pieles de ovelhas.
Mas por dentro são lobos devoradores.
Mas por dentro são lobos devoradores.
Então você vê aí a imitação.
Então você vê aqui a imitação.
Mas que por dentro é mentira.
Mas que por dentro há uma mentira.
Vocês os reconhecerão.
Vocês os reconhecerão.
Como?
Como?
Não pela aparência.
Não por la aparência.
Mas diz pelos seus frutos o
conhecereis. Diz que por seus frutos os conhecereis.
Não se iluda com a aparência.
Não se deixe alumbrar com a aparência.
O Senhor vem buscar frutos.
O Senhor quer buscar esses frutos.
Então ele ressalta toda árvore que não produz bons frutos.
Então ele ressalta todo árbol que não produz bom fruto.
É cortado e lançado no fogo.
É cortado e lançado no fogo.
Você deve se lembrar quando Jesus vinha de Betânia para Jerusalém.
Você deve recordar quando Jesus vinha de Betânia para Jerusalém.
E aquele trajeto de Jerusalém.
E aquele trajeto entre Jerusalém e Betânia.
Ele teve fome certa vez.
Ele tuvo hambre uma vez.
Encontrou uma figueira no caminho.
Encontrou uma higueira no caminho.
Com muitas folhas.
Com muitas hojas.
Então ele foi procurar fruto.
E então ele foi buscar o fruto.
Quando chegou e não encontrou.
Quando ele chegou e não encontrou.
Amaldiçoou a figueira.
Maldijo a higueira.
Porque o propósito das folhas.
Porque o propósito das hojas.
É proteger os frutos.
É proteger os frutos.
E também dar sombra para os viajantes.
E também dar sombra para os viajantes.
Mas quando você tem muitas folhas.
Mas quando você tem muitas hojas.
Se supõe que tem fruto.
Se supõe que tem fruto.
Mas se não tem frutos.
Mas se não tem fruto.
Então esse testemunho é falso.
Então esse é um testemunho falso.
E aqui ele ilustrava novamente Israel.
E aqui ilustrava outra vez a Israel.
Tinha tudo aparentemente, mas não tinha o fruto que ele
tinha. Tinha tudo aparentemente, mas não tinha o fruto. Que Deus esperava.
Mais uma vez, isso é uma aplicação para nós.
Mas outra vez, isso é uma aplicação para nós.
Não adianta ter muita aparência.
Sirve de nada ter muita aparência.
Muito conhecimento.
Muito conhecimento.
Muitas atividades.
Muitas atividades.
Se não há realidade espiritual.
Se não há uma realidade espiritual.
O que o Senhor espera de nós?
O que espera o Senhor de nós?
Ele espera fruto.
Ele espera fruto.
Há um versículo em Provérbios 18, 19.
Há um versículo em Provérbios 18, 19.
Perdão, 8, 19.
Perdão, 8, 19.
Melhor é o meu fruto do que o ouro.
Mejor es el fruto que el oro.
Do que o ouro refinado.
Que el oro refinado.
E o meu rendimento.
E mejor
el rendimiento. Produção.
Mejor la producción.
Melhor do que a prata.
Mejor que la plata.
Escolhida.
Escogida.
Nada se compara ao fruto.
Nada se compara al fruto.
E o Senhor tenha misericórdia de nós.
Que el Señor tenga misericordia de nosotros.
E possa nos levar de fato.
Y pueda llevarnos de hecho.
A sermos videira que produza frutos.
A ser una vid que produzca frutos.
Vamos considerar algumas coisas em João 15.
Vamos agora considerar algumas coisas em João 15.
Hoje é realmente uma introdução.
Realmente, até agora, hoje vamos fazer uma introdução.
E a minha intenção é provocar vocês a pensar.
E minha intenção é provocar que vocês cheguem a pensar.
Se possível, que vocês percam o sono.
Se é possível que vocês percam o sono.
Que haja temor verdadeiro.
Que haja um temor verdadeiro.
Para que possamos encarar essas coisas.
Para que podamos encarar estas coisas.
Porque o povo de Deus hoje está anestesiado com um espírito de engano.
Porque parecerá que o povo hoje está anestesiado com um espírito de engano.
Em muitos lugares há um contentamento espiritual.
Em muitos lugares há como uma espécie de contentamento espiritual.
Mas você quase não encontra fruto.
Mas quase você não encontra fruto.
E isso é um perigo do nosso tempo.
E esse é o perigo do nosso tempo.
Se cuidarmos bem das raízes.
Se cuidarmos bem da raiz.
Então haverá frutos.
Entonces habrán frutos.
Precisamos voltar às raízes.
Então necessitamos volver às raízes, aos fundamentos.
Porque todo problema está nas raízes.
Porque generalmente todo problema se encuentra na raiz.
Se as nossas raízes foram saudáveis em Cristo.
Se nossas raízes são saudáveis em Cristo.
Então haverá frutos abundantes.
Entonces habrá um fruto abundante.
Então vamos em João 15.
Entonces vamos a ir a Juan 15.
Eu sou a videira verdadeira.
Yo soy la vid verdadera.
Você lembra que Israel foi colocado como videira?
Se recuerda que Israel havia sido colocado como um.
Mas deixou de ser uma videira verdadeira.
Mas deixou de ser a vid verdadeira.
Historicamente é a videira.
Historicamente a vid.
Mas diante de Deus ela foi cortada.
Mas delante de Deus foi cortada.
Porque não havia realidade espiritual.
Porque não havia realidade espiritual.
Eu sou a videira verdadeira.
Eu sou a vid verdadeira.
Às vezes pensamos, a igreja é a videira.
A vezes nós pensamos, a igreja é a vida.
Mas não é isso que a Bíblia diz.
Não é isso o que a Bíblia diz.
A Bíblia diz que o Senhor Jesus falou.
A Bíblia diz o que o Senhor Jesus falou.
Eu sou a videira verdadeira.
Eu sou a vida verdadeira.
Vocês não são a videira em si mesmo.
Vocês não são nenhuma vida em si mesmos.
Cuidado quando falamos.
Cuidado quando falamos.
Nós somos a igreja.
Nós outros somos a igreja.
Israel falava isso.
Israel dizia isso.
Eles diziam que eles eram a nação escolhida.
Eles diziam que eram uma nação escolhida.
De fato eles foram escolhidos.
De hecho ellos fueron escogidos.
Mas eles foram cortados.
Mas ellos fueron cortados.
É claro que a profecia sobre a restauração de Israel.
É claro que há uma profecia sobre a restauração de Israel.
Especialmente um remanescente.
Especialmente aquele remanente.
Mas não podemos negar que o juízo de Deus caiu sobre ele.
Mas não podemos negar que Deus trajo um juízo sobre eles.
Em 1 Coríntios alguém dizia, alguns diziam, nós somos de Cristo.
Ali em 1 Coríntios alguns diziam, nós somos de Cristo.
É como falar, nós somos a videira.
É como dizer, nós somos a
igreja. Nós somos a igreja.
Nós somos a igreja.
Os outros não.
Los otros no.
Só nós.
Solo nós
que estamos nessa visão.
Que estamos nessa visão.
Jesus falou: Eu sou a videira verdadeira.
Jesus falou: Nós somos a vida verdadeira.
Eu sou a videira verdadeira.
Eu sou a vida verdadeira.
Nós não podemos falar: Nós somos a videira verdadeira.
Nós não podemos falar: Nós somos a vida verdadeira.
O meu pai é o lavrador.
E meu padre é o lavrador.
Alguns obreiros acham que eles são os lavradores.
Alguns obreiros acham que eles são os lavradores.
Então eles querem cortar as varas que eles querem.
Então eles querem cortar as varas que eles querem.
E deixar aquelas que às vezes Deus cortou.
E deixar aquelas que Deus cortou.
O sistema é assim.
O sistema é assim.
Nós somos a igreja.
Nós somos a igreja.
Nós somos os obreiros.
Nós somos os obreiros.
E isso é o equívoco de Israel.
E isso é uma equivocação de Israel.
Isso é o sinal de apostasia.
E isso é sinal de apostasia.
Todo ramo que estando em mim não der fruto.
Todo pâmpano que em mim não dá fruto.
Ele o corta.
Ele o corta.
E todo ramo que dá fruto.
E todo ramo que dá fruto,
ele limpa para que produza mais fruto ainda.
Ele o limpa para que produza mais fruto.
Você está vendo a seriedade do nosso Senhor?
Você está vendo a seriedade de nosso Senhor?
Você está vendo que ele está procurando frutos?
Você está vendo que o Senhor está esperando frutos?
Se um ramo está na videira e não produz fruto?
Se um pâmpano está na vide e não produz frutos?
Ele está roubando a vida da videira.
Ele está roubando a vida da vide.
E ele está ocupando o lugar que pode pertencer a outro.
E ele está ocupando o lugar que pode pertencer a outro.
Ele vai dizer que nós somos esses ramos.
Ele vai dizer que nós outros somos esses ramos.
Mas cuidado com o orgulho.
Mas cuidado com o orgulho.
Você não merece estar na videira.
Você não merece estar na videira.
Nenhum de nós merece.
Nenhum de nós merecemos.
Ah, no Brasil se canta um hino.
Em Brasil se canta um hino.
Restitui, eu quero de volta o que é meu.
Restitui-me, Senhor, eu quero de volta o que é meu.
Um dia eu fui pregar no lugar.
E eu um dia fui a predicar em um lugar.
Os irmãos ficaram repetindo isso muitas vezes.
E os irmãos ficaram repetindo isso muitas vezes.
Então quando eu fui pregar, eu perguntei para eles.
E eu quando fui a predicar, eu perguntei a eles.
Vocês têm certeza de que vocês querem isso?
Vocês têm segurança que querem isso?
Você quer que Deus restitui o que é de vocês?
Vocês querem que Deus restitua o que é de vocês?
E vocês sabem o que era de vocês?
Vocês sabem o que era de vocês?
O lago de fogo.
O lago de fogo.
Nós não temos direito a nada.
Nós não temos direito
Ninguém
a nada.
Ninguém tem que se orgulhar de nada.
Nenhum de nós se pode orgulhar de nada.
É tudo pela graça e misericórdia do Senhor.
É todo por la graça e misericórdia
então,
do Senhor.
Então, às vezes, alguma vara acha que é obrigação de Deus manter ele na videira.
Então, às vezes, um pâmpano pensa que é sua obrigação manter-se na vida.
E hoje falta temor.
E hoje falta temor.
O Senhor está dizendo que a vara que tiver nele e ele, não der fruto.
O Senhor está dizendo que o pâmpano que estiver nele e não der fruto.
Ele vai cortar.
Ele vai cortar.
E a que dá fruto.
E a que vai dar fruto.
Ele não vai deixar tranquilo.
Não, ele não a vai deixar tranquila.
Ele não tem filho mimado.
Ele não tem filhos consentidos.
Ele disciplina.
Ele disciplina.
Ele limpa.
Ele limpa.
Para que produza.
Para que se produzca mais fruto.
O propósito dele é fruto.
O propósito dele é fruto.
Estamos compreendendo?
Estamos compreendendo.
É claro que Jesus está falando aos seus discípulos.
É claro que Jesus está falando aos seus discípulos.
Então quando ele fala de ser cortado e lançado fora.
Então quando ele habla de ser cortado e ser lançado fora.
Não devemos acreditar que ele está falando sobre perda de salvação.
Entonces nosotros debemos pensar, no debemos pensar que se está hablando de la pérdida de la salvación.
Mas sim de uma disciplina espiritual do reino.
Mas sim la disciplina espiritual del reino.
Uma coisa é a salvação pela graça.
Una cosa es la salvación por gracia.
E outra coisa é a frutificação.
Y otra cosa es dar fruto.
A frutificação é resultado da consagração, trabalho e obediência.
El fruto es el resultado de la consagración, el trabajo y la obediencia.
Se você não se consagra,
si usted no se consagra,
se você não obedece a palavra de
Deus, se você não obedece a palavra de
Deus, se você não trabalha por meio da graça de Deus,
se você não trabalha por meio da graça de Deus,
por mais que seja salvo,
por mais que seja salvo,
não produzirá fruto,
não vai dar fruto,
e estará tomando lugar de outras varas,
e isto está tomando lugar de outros pâmpanos.
Então agora a obra de Deus deixará de fluir através de você.
Então a obra de Deus não vai poder fluir em você.
E vai fluir através de outras varas.
E vai fluir então através de outras pâmpanos.
Você poderá ser lançado de lado.
Você pode ser echado de lado.
Então a unção e a graça se vão embora.
Então a graça e o Espírito se vão de
você. Você ainda é salvo.
Você, aunque é salvo,
seja um inútil.
Se vuelve um inútil.
Imagine se pegarmos agora o nosso copo de água.
Imagine se eu tomar o vaso de água
e jogar no chão.
E lo botar no piso.
Por onde você acha que, para que lugar a água vai escorrer?
Você para onde crê que a água vai correr?
Você acha que ela vai para cima ou vai para baixo?
Você pensa que ela vai para arriba ou para baixo?
O que você acha?
Você que pensa?
Exatamente assim é a obra de Deus.
Exatamente assim é a obra de Deus.
O rio da graça de Deus.
El río de la gracia de Dios.
O rio da vida e da unção.
El río de la vida y de la unción.
O caminho da frutificação.
El camino de dar de la fructificación.
Sempre fluirá por aqueles que estão se humilhando.
Siempre fluirá por aquellos que se humillan.
Que estão se rebaixando ante a mão disciplinadora do Senhor.
Que se están sometiendo bajo la mano disciplinadora del Señor.
Mas se entra vaidade.
Mas se entra vanidade.
E alguém começa a inchar de orgulho.
Y alguien comienza a hincharse en orgullo.
A graça vai fluir para os lugares mais humildes.
Y la gracia va a huir para lugares más bajos, más
As
humildes.
Varas que o Senhor está cortando.
Las varas que el Señor está cortando.
São aquelas que estão inchadas de religiosidade, cegueira son, e orgulho.
São aquelas que estão llenas de religiosidade, cegueira e orgulho.
Então muito cuidado porque esse foi o problema de Israel.
Entonces mucho cuidado porque ese fue el problema de Israel.
Eles ficaram orgulhosos.
Ellos se volvieron orgullosos.
Cheio de orgulho e vaidade.
De orgulho e vanidade.
E se tornou um movimento religioso.
Y se volvieron solamente un movimiento religioso.
Será que estamos entendendo claramente isso?
Será que entendemos claramente eso?
Preste atenção novamente o versículo 2.
Mire lá novamente o versículo 2.
Todo ramo que estando em mim.
Todo pâmpano que em mim não lleva fruto.
Eles estão no Senhor.
Eles estão no Senhor.
Ele não está falando com descrente.
Ele não está falando de pessoas que não são crentes.
Claro que a primeira aplicação aqui seria Judas.
É claro que a primeira aplicação aqui seria Judas.
Ele está no colégio apostólico.
Ele está entre o grupo dos apóstolos.
Como uma vara da videira.
Como um pâmpano de la vid.
Mas que não produziu o fruto esperado.
Mas que não produziu o fruto esperado.
E ele foi cortado.
E ele foi cortado.
Mas agora essa palavra é para todo o povo de Deus.
Mas agora essa palavra é para todo o povo de Deus.
Deus nos colocou em Cristo.
Deus nos colocou em Cristo.
Mas podemos ser cortados.
Mas podemos ser cortados.
Isso não diz respeito à salvação?
Isso não diz relacionado à salvação.
Mas respeita a obra orgânica de Deus.
Mas sim em relação à obra orgânica de Deus.
Do fluir da obra do Senhor.
Del fluir de la obra de Deus.
Todo ramo que estando em mim não der fruto.
Todo pâmpano que em mim não lleva fruto.
Alguns acham que isso é religiosidade falar de frutificação hoje.
Alguns falam que é ser muito religiosos falar de que há que dar fruto hoje.
Mas não somos nós que inventamos isso.
Mas não somos nós outros que inventamos isso.
O Senhor está dizendo que quem não produzir fruto.
O Senhor está dizendo que quem não produz fruto.
Ele vai cortar.
Ele vai quitar.
Então você tem que ver isso diante de Deus.
Então você tem que ver isso delante de Deus.
Ele o corta.
Ele o corta.
E todo ramo que dá fruto.
E todo pâmpano que dá fruto.
Ele limpa.
Ele o limpa.
Para que produza mais fruto ainda.
Para que lleve mais fruto.
Então, somente nesse versículo 2.
Então, solamente naquele versículo 2.
Nós temos aqui três qualidades de varas. Ou níveis de vara.
Nós temos aqui três níveis ou qualidades de pâmpanos.
A vara que não dá fruto.
El pámpano que no da fruto.
A vara que está dando fruto.
El pámpano que está dando fruto.
Y a vara que pasa a dar más fruto ainda.
Y la vara que o el pámpano que viene a dar más fruto.
Porque aceptó la disciplina.
Porque acepta la disciplina.
¿Qué tipo de vara es usted?
¿Qué tipo de vara es usted?
¿Qué tipo de vara soy
yo? ¿Qué tipo de pámpano soy yo?
¿Usted apenas congrega y escucha mensajes?
¿Usted apenas se congrega y escucha mensajes?
¿Y usted acha que está bom?
¿Usted acha que está bien ahí?
No es eso que el Señor espera de nosotros.
No es eso lo que el Señor espera de usted.
Y apenas ter folhas.
Eso apenas sería tener como hojas, apariencia,
mas
no una realidad espiritual.
Então, cuando llegamos al versículo 3,
cuando llegamos al verso 3,
vocês já estão limpos,
ya vosotros estáis limpios
por causa da palavra que lhes tenho falado,
por la palabra que os he hablado.
É muito interessante essa passagem.
Es muy interesante este pasaje.
Que o agricultor limpa as varas.
Que el agricultor limpia las varas
por meio da sua palavra.
Por medio de su palabra.
Agora essa palavra no grego.
Ahora esa palabra en el griego
es logos.
Es logos.
O representa toda a palavra de Deus.
Que representa toda la palabra de Dios.
Todo o pensamento de Deus.
Todo el pensamiento de Dios.
Podemos dizer toda a escritura.
Podemos decir toda la escritura.
¿Por qué que às vezes não estamos devidamente limpos?
Porque a veces nosotros estamos debidamente limpios.
Porque ele diz que limpa pela palavra.
Porque él dice que limpia por la palabra.
Mas a questão é que nós queremos escolher uma parte da palavra de Deus.
El problema es que nosotros a veces queremos escoger solamente una parte de la palabra de Dios.
Y no toda la palabra de
Dios. Y no toda la palabra de Dios.
Sería como un jardinero que va a trabajar en un jardín.
Sería como un jardinero que va a trabajar en un jardín.
Y las plantas falasen para él.
Y las plantas hablasen para él.
Olha, esas dos herramientas, tres pueden entrar.
Ah, estas dos o tres herramientas pueden entrar.
Ah, mas essa tesoura aí a gente não quer.
Mas essas tijeras la gente no quiere.
Então ela passa a ordenar o jardineiro.
Entonces las plantas pasarían a ordenar al jardinero.
Às vezes nós queremos fazer assim com o Senhor.
A veces nosotros queremos hacer así con el Señor.
Não, a Bíblia é a palavra de Deus.
Sí, la Biblia es la palabra de Dios.
Podemos estudar bibliologia.
Podemos estudiar bibliología.
Podemos entender tudo sobre ela.
Podemos entender todo sobre ella.
E ainda assim escolher o que nós vamos adotar para nossa igreja e o que não.
Y si aún así podemos adoptar lo que nosotros queremos para la iglesia y lo que no.
Que coisa séria é isso?
Que coisa séria é
então,
isso?
Quando nós encontramos uma assembleia deficiente,
quando nós encontramos uma igreja deficiente,
é porque ela está escolhendo algumas ferramentas e outras não.
É porque a vezes ela já está escolhendo algumas ferramentas e outras não.
Paulo fala aos Tessalonicenses.
Paulo habla a los Tesalonicenses.
Que ele queria ir até eles.
Que ele queria ir hasta ellos.
Para reparar a deficiência da fé deles.
Para reparar aquelas coisas que estavam deficientes em eles.
Ou coisas que faltavam.
Ou coisas que faltavam.
Será que nós aceitamos Deus enviar os seus obreiros?
Será que nós aceitamos que Deus envie os seus obreiros
para reparar as coisas que ainda faltam?
Para reparar aquelas coisas que todavía nos faltam?
Ou aquelas coisas que estamos deficientes?
Ou aquelas coisas nas que somos deficientes?
Depende das ferramentas que eles vão trazer?
Depende das ferramentas que eles usem.
Às vezes gostamos de alguns expositores da palavra.
A veces nos gustan un tipo de expositor de la palabra.
Mas que Deus nos livre dos profetas.
Mas que Deus nos livre daqueles que são como profetas.
Vocês estão me entendendo?
Vocês me entendem, irmãos?
Ele é o agricultor.
Ele el agricultor,
o Pai Celestial,
el Padre Celestial,
y él tiene sus colaboradores,
y él tiene sus colaboradores,
y la herramienta es la palabra plena de
Dios, y la herramienta es la palabra toda o plena de Dios.
Entonces Dios va a usar toda su palabra,
entonces Dios tiene que y usa toda su palabra
para poder nos limpar,
para podernos limpiar,
para que podamos producir muchos frutos,
para que podamos producir mucho fruto para su gloria.
Mas si nós somos deficientes na fé,
mas si nuestra fe es deficiente,
no vamos a producir el fruto.
Entonces no vamos a producir el fruto esperado.
Y ahora nos corremos el riesgo.
Y entonces nosotros corremos el riesgo
de nos tornarmos varas que no producen fruto.
De volvernos varas que no producen o pámpanos que no producen fruto.
Em alguns lugares eu tenho encontrado.
Em alguns lugares eu encontrado.
Grupo de irmãos que falam: nós somos o testemunho do Senhor.
Grupo de irmãos que dizem: nós somos a igreja do Senhor.
Nós chegamos primeiro.
Nós chegamos primeiro.
Nós já estamos aqui há muitos anos.
Nós chegamos há muito tempo.
E por causa do orgulho.
E por causa do orgulho.
Muitos irmãos não podem caminhar ali.
E muitos irmãos não podem estar com eles.
E às vezes Deus levanta outro remanescente.
E às vezes Deus tem que levantar remanente.
Eles nem conhecem esse grupo de irmãos mais antigos.
E eles nem conhecem esse grupo de irmãos mais antigos.
E eles agora começam começa a frutificar frutos que Deus espera.
E agora estes começam a dar o fruto que Deus espera.
E sabe o que acontece?
Às
vezes esses mais velhos passa a perseguir o remanescente mais novo.
E às vezes estes mais velhos começam a perseguir este grupo remanente mais novo.
Foi isso que aconteceu também entre o povo religioso.
Isso foi o que aconteceu também no povo religioso.
Os judeus na época de Jesus perseguiram os apóstolos.
Os judeus na época de Jesus perseguiram os apóstolos.
Eles reivindicavam a autoridade da obra de Deus.
Eles reivindicavam ser a autoridade e estar na obra de Deus.
Nós devemos ter muito cuidado.
Nosotros debemos tener mucho cuidado.
Porque podemos ser cortados do fluir de Deus.
Porque podemos ser cortados del fluir de Dios.
Devido ao orgulho.
Devido ao orgulho.
A estagnação.
A el estancamiento.
A esterilidade espiritual.
A la esterilidad espiritual.
Porque estamos cheios de orgulho espiritual.
Porque a veces tenemos solo orgullo espiritual.
E aí Deus vai ter que levantar um outro remanescente.
E aí Deus tem que levantar outro remanescente.
Parece que é isso que ele está falando também.
Parece que es esto lo que el Señor está hablando también.
Eu tenho temor dessas coisas.
Eu tenho temor destas coisas.
Que Deus tenha misericórdia de nós.
Que Deus tenha misericórdia de nós.
Agora vamos ao versículo 4.
Agora vamos ao versículo 4.
Permaneçam em mim.
Permanezcan en mí.
Não em vocês mesmos.
Não em vocês mesmos.
Não centralize a obra em vocês mesmos.
Não centralizem a obra em vocês mesmos.
Não gire a vida de vocês em torno de uma liderança.
Não gire a vida de vocês em torno de um liderazgo.
Deus nos deu ministérios.
Deus nos deu ministérios.
Mas Jesus é a videira.
Mas Jesus é a videira.
E o Pai é o agricultor.
E o Padre é o agricultor.
Permaneçam em mim.
Permanezcan en mí.
A ideia no original.
La idea en el original.
É habitem em mim.
Es habiten en mí.
Façam de mim a sua habitação.
Hagan de mí su habitación.
Não é uma visão sobre a igreja.
No es una visión sobre la iglesia.
Não é uma historicidade ou um legado.
No es acerca de una historia o un legado.
É a pessoa viva do nosso.
Es la persona viva de nuestro Señor Jesucristo.
Às vezes encontramos alguns movimentos.
A veces encontramos algunos movimientos.
Eles estão habitando neles mesmos.
Ellos están girando en torno a ellos mismos.
Eles falam deles mesmos.
Ellos hablan de ellos
mismos.
Eles
falam da sua história.
Ellos hablan de su historia.
E aqueles que não conhecem a sua história.
Y aquellos que no conocen su historia. Ellos están por fuera, cortados. ¿Ustedes
están entendiendo?
¿Ustedes me están entendiendo?
¿Qué perigo que es eso?
¿Qué peligroso es eso?
Permanezcan en mí.
Permanezcan en mí.
Y yo permaneceré en vocês.
Y yo en vosotros.
Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo,
como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo,
se não permanecer na videira,
si no permanece en la vid,
assim vocês não podem dar fruto.
Así tampoco vosotros.
Não pode dar fruto se não permanecer em mim.
Não podem dar fruto se não permanecerem em mim.
Agora, se nós habitamos no Senhor.
Agora, se nós estamos e habitamos no Senhor.
Nós vamos ter que receber tudo que é dele.
Então, vamos ter que receber todo o que é dele.
Ele é o enviado como apóstolo.
Ele é enviado como apóstolo.
Ele é o profeta e mestre.
Ele é o profeta e maestro.
E ele também é evangelista.
Ele também é evangelista.
E ele é pastor.
E ele também é pastor.
Dependendo se a gente seguir uma linha de ministério.
Dependendo se a gente seguir uma linha de ministério.
Pode ser que a gente goste de ficar como os discípulos no Monte da Transfiguração.
Pode ser que nós outros queramos ser como os discípulos que queriam quedar-se allá no Monte da Transfiguração.
Ah, como é bom ficarmos aqui.
Ah, como é bueno nós estar aqui.
E queremos fazer ter aquele ministério contemplativo.
E queremos ter solamente um ministério de contemplar.
Como aqueles místicos no período da Reforma.
Como aqueles místicos do período da Reforma.
E Pedro falou: vamos fazer a nossa tenda, uma para cada um de vocês.
E Pedro falou: vamos fazer umas enramadas, uma para cada um de vocês.
O pai não aceitou isso.
E ele padre não aceitou.
E depois que eles tiveram a visão de Jesus glorificado.
E depois que eles têm a visão de Jesus em la glória glorificado.
Eles tiveram que descer do monte.
Eles têm que bajar del monte.
E o que eles encontraram lá embaixo?
E que encontraram debaixo del monte?
Um pai angustiado.
Um padre angustiado.
Porque seu filho estava endemoniado.
Porque seu filho está endemoniado.
Agora você vê que aquela visão gloriosa de Jesus no monte.
Agora vê que a visão gloriosa de Jesus en el monte.
Deveria gerar compaixão no coração deles.
Deveria gerar compaixão no coração.
Para descer às partes mais baixas entre os miseráveis.
Para descender às partes mais baixas entre os miseráveis.
Expulsar os demônios e pregar o evangelho.
E expulsar os demônios e pregar.
Mas às vezes nós queremos ficar só na contemplação.
Às vezes nós só queremos ficar allá no monte contemplando. Solo no céu.
Um ministério contemplativo.
Um ministério solo contemplação.
Esquecemos do id do Senhor.
E olvidamos aquelas palavras de id. del Señor.
A responsabilidad de pregar el evangelio.
La responsabilidad de predicar el evangelio.
Deixa eu tentar ilustrar o que eu estou querendo falar.
Déjeme intentar ilustrar lo que yo le estoy queriendo
imagine
hablar.
Imagine que aquí sean las raíces da videira.
Imagínese que aquí sean las raíces de la vid.
Y ella está creciendo.
Y ella está creciendo.
Cheio de ramos.
Llena de ramas.
Y cheio de fruto.
Y llena de fruto.
Entonces cuando nós olhamos às vezes as plantas.
Entonces cuando nosotros miramos los ramos, los pámpanos.
A nossa ideia é que as raízes estão na terra.
E nossa ideia é que as raízes estão na terra.
Isso está certo no plano natural.
E isso é verdadeiro no plano natural.
Agora imagine que façamos isso, ó.
Agora imagine que hagamos isto.
Está de cabeça para baixo.
Está de cabeça para baixo.
Jesus está sentado ao trono da sua majestade.
Jesus está sentado no trono da majestade.
Ele é a videira.
Ele é a vida.
Nós somos os ramos.
Nós somos os pampas.
As raízes estão em Cristo.
As raízes estão em Cristo.
Na Trindade Santa.
Na Trindade Santa.
Agora, se nós estamos assentados com Ele na região celestial.
Agora, se nós estamos unidos a Ele, sentados
então,
nas regiões celestiais.
Ligados a Ele no trono.
Então, somos aqueles pampas ligados ao trono.
É uma vida de ascensão espiritual.
Isso é uma vida de ascenso espiritual.
Então, quanto mais você cresce como vara.
Então, quanto você mais cresce como pámpano.
Você não está crescendo para cima.
Você não está crescendo hacia arriba.
Você cresce para baixo.
Você cresce para baixo.
E se houver fruto?
E se houver fruto?
Essas varas vão se rebaixar ainda mais.
Essas varas vão cair, esses pámpanos vão cair ainda mais. E eles vão chegar à terra.
Então ela se torna acessível às pessoas.
E então ela se vuelve acessível às pessoas.
Que estão debaixo do pecado e do jugo de Satanás.
Que estão debaixo do pecado e do jugo de Satanás.
Você está entendendo que quanto mais espiritual mais humilde.
Então vocês estão entendendo que entre mais espirituais, mais humildes.
Quanto mais você andar com o Senhor nos céus.
Quanto você caminha mais com o Senhor do céu.
Vai conhecê-lo como evangelista entre os homens.
Vai conhecê-lo a ele como o evangelista entre os homens.
Você está entendendo?
Você está entendendo?
Mesmo na vida natural.
Aún en la vida natural.
Quando você olha uma árvore.
Quando
você
mira uma árvore.
Quais são os galhos que mais se abaixam?
Quais são os granos que mais se inclinam? As ramas que mais se inclinam?
Estão com fruto.
São as que estão com fruto ou as que estão sem fruto?
Então muito cuidado com essa vida que te leva só para o alto.
Então muito cuidado com aquela vida que o eleva até o mais alto.
Que parece um querubim.
Onde você parece como um querubim.
Quanto mais humilde conhecemos o Senhor.
Então quanto mais humildes somos, mais conhecemos ao Senhor.
Mais ele vai nos levar para baixo.
E mais ele nos vai levar hacia abaixo.
Nos tornarmos acessíveis às pessoas.
E nos volvemos acessíveis para as pessoas.
E esse fruto.
E esse fruto.
Vai ser alimento para as pessoas. Que
vai ser alimento para as pessoas que estão sedentas.
Foi assim com Jesus.
Así era Jesús.
Él veio dos céus.
Él vino del cielo.
Y desceu ao nível mais baixo.
Y él descendió a lo más bajo.
Y él fue a procurar os pecadores
como
eu
e você. Fue a procurar a buscar então, os pecadores
diz,
como usted y yo.
Eu sou a videira verdadeira.
Entonces cuando él dice yo soy la vid verdadera.
Meu pai é o agricultor.
Mi padre el agricultor.
Você sabe que ele habita nos céus.
Usted sabe que él habita en el cielo.
Mas agora ele colocou a gente como ramos.
Mas ahora él colocó a la gente como pámpanos.
Vocês estão entendendo isso?
Vocês estão entendendo isso?
Está claro.
Está claro?
E por que nós queremos tanto viver nos céus?
E por que nós queremos viver tanto no céu?
Pois ele falou para nós ir e pregar o evangelho.
Se ele nos falou para ir e pregar o evangelho.
Ele não fala para você ficar trancado dentro de um local de reunião?
Ele não fala para que você quede trancado em um lugar de reunião?
Nem sequer queira ir para o céu agora.
Nem sequer para que você queira ir ao céu agora.
É claro que nós habitamos com ele na região celestial.
É claro que nós habitamos com Cristo nos lugares celestiais.
Mas ele está cheio de compaixão e de misericórdia.
Mas ele está cheio de compaixão. E misericórdia.
Ele quer encher os céus e a nova Jerusalém de pecadores redimidos.
E ele quer llenar os céus de pecadores redimidos.
Se nós não temos compaixão hoje pelos pecadores,
se nós não temos hoje compaixão por os pecadores,
talvez temos dois problemas.
Talvez tenhamos dois problemas.
Ou não nascemos de novo. Ou nós nascemos de novo.
Ou dois nascemos de novo.
E não conhecemos esse coração do Senhor.
E não conhecemos o coração do Senhor.
Nós estamos inchados em religiosidade.
Nós estamos llenos de religiosidade.
Vamos procurar terminar.
Vamos a ir terminando.
Versículo 4.
Versículo 4.
Presta atenção quantas vezes a palavra permanecer aparece.
Mire e preste atenção quantas vezes a palavra permanece aparece.
Permaneçam em mim, um.
Permaneçam em mim, um.
E eu permanecerei em vocês, dois.
E eu permanecerei em vosotros, dois.
Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo.
Como
o
pámpano não pode produzir ou levar fruto por si mesmo.
Se não permanecer na videira,
se
três.
Se não permanecer na videira, três.
Assim vocês não podem dar fruto.
Assim tampouco vosotros podeis dar fruto.
Se não permanecer em mim.
Se não permaneceis em mim.
Quatro.
Quatro.
Ou seja, o segredo dessa passagem,
ou seja, o segredo deste passagem da vida
é permanecer.
É permanência.
E o chamamento é?
E o chamamento é
para o discipulado.
Para o discipulado
e frutificação.
E dar fruto.
Vamos entender isso claramente.
Vamos entender isto claramente.
Se não permanecemos no Senhor,
se não permanecemos no Senhor,
não seremos seus discípulos.
Nós somos os discípulos.
E nem frutificaremos.
Nem daremos fruto.
Não se engane por você estar congregando há muito tempo.
Não se engane se você estiver reunindo-se há muito tempo.
Nem se você
tempo.
Seja um teólogo.
Nem se você sabe muito teologia.
Ou se você tem uma visão maravilhosa.
Ou se você tem uma visão maravilhosa.
Lembre-se que isso aconteceu com o povo de Deus no
passado. Recuerde que isso lhe passou a Israel no passado.
Orgulho espiritual.
Orgulho espiritual.
Ele espera que a igreja seja habitual. Habitação do Senhor.
Ele espera que a igreja seja a habitação do Senhor.
Mas você não pode falar para o Senhor.
Mas você não pode falar para o Senhor.
Como eu ilustrei aquela planta ou jardim falando ao jardineiro.
Como aquela planta que lhe falou ao jardineiro.
Você pode até vir.
Você pode vir.
Mas essas ferramentas aí, por favor, deixa do lado de fora.
Não, mas essas ferramentas, por favor, deixe-las fora.
Parece que hoje a igreja em muitos lugares está fazendo assim.
Parece que a igreja em muitos lugares está assim.
O Senhor falou aí, Jesus falou que o Pai é o agricultor.
O Senhor falou que o Padre é o grande labrador.
Mas os obreiros acham que eles são mas o agricultor.
Nós, às vezes, pensamos que nós somos os agricultores.
Então a gente quer excluir algumas ferramentas da palavra de Deus.
Então, às vezes, as pessoas querem excluir algumas ferramentas da palavra de Deus.
E isso representa usurpação.
E isso representa uma usurpação.
Que Deus tenha misericórdia de nós.
Que Deus tenha misericórdia de nós.
Hoje nós vamos ficar por aqui como a primeira mensagem.
Hoje nós vamos ficar aqui como no primeiro mensagem.
Se o Senhor nos ajudar na próxima, nós vamos dar continuidade aos outros versículos.
E se o Senhor nos permitir, nas próximas reuniões, nós vamos dar continuidade aos seguintes versículos.
Que Deus nos ajude.
Que o Senhor nos ajude.
Vamos orar.